por ocasião da celebração do 12 de maio, Dia Internacional dos Enfermeiros. Em Angola, os profissionais da classe celebraram a efeméride na província do Cunan. A data, para alguns angolanos, deve servir para os gestores das unidades hospitalares, médicos e enfermeiros refletirem sobre a necessidade de uma maior humanização dos serviços. Nos hospitais públicos, segundo alguns cidadinos, o maior problema consiste na falta de condições e no mau atendimento aos pacientes, o que para já resulta num serviço mal prestado. A situação deixa indignado vários cidadãos que se veem obrigados a recorrerem aos serviços particulares de medicina, que por seu turno requerem custos elevados.
Os atendimentos, na verdade, não têm sido de um bom grado. O pessoal não tem sido atendido com grande satisfação. Eu digo isso naqueles casos que tem havido emergências, por exemplo, de acidentes, ou pessoas que já estão graves. Ao sair de casa, enfim, recorrer ao hospital, o atendimento não tem sido eficaz, não tem sido imediato. Pessoas que chegam à porta do hospital e levam horas e horas para serem atendidos e acabam por morrer na porta do hospital. Os nossos doutores.
A classe médica reconhece as dificuldades de recursos humanos para uma boa prestação da assistência médica nos hospitais públicos, mas a enfermeira Judith Luacuti, coordenadora de projeto de humanização do Banco de Urgência do Hospital Josina Machel, uma das maiores unidades sanitárias de Angola, defende que a divisão dos pacientes em categoria facilitaria os cuidados a ter com cada um destes utentes.
Bem, nós temos algumas dificuldades, não dificuldades materiais, mas nós temos mais dificuldades em termos de recursos humanos, porque para que a assistência de enfermagem seja bem feita, é necessário que exista um rácio compatível enfermeiros-pacientes. E esse rácio não se faz apenas por pacientes. É preciso também que se dividam os pacientes em categorias de cuidados que esses pacientes precisam. Porque há aqueles pacientes que precisam de cuidados intensivos. Claro que esse paciente de cuidados intensivos, ele precisa de um enfermeiro para cuidar. Porque tem que se fazer todos os procedimentos nesse paciente constantemente, dada a sua gravidade. Há aqueles pacientes que não são tão graves assim, então o número de enfermeiros para cuidar deles é um pouquinho menor. E há os outros pacientes que conseguem cuidar de si e dependem do enfermeiro apenas para fazer a medicação. Então, é importante que esse dimensionamento de enfermeiros se faça com cientificidade para que, de facto, a prestação de cuidados da enfermagem seja eficaz. Nós temos alguma dificuldade no concernente aos recursos humanos, mas também a nossa Política Nacional de Saúde já está a prever isso e já está a prever a resolução desse problema. O grande exemplo é a reabertura do antigo Instituto Médio de Saúde, que agora é esta Escola Técnica de Formação de Técnicos de Saúde. Então, a curto prazo, nós teremos essa resolução concluída e a nossa prestação de saúde, dos cuidados da enfermagem, vai ser
a humanização completa dos serviços de saúde só será uma realidade quando forem dissipados os problemas que afetam os profissionais do setor. Dificilmente será se os quadros da saúde continuarem a passar por situações menos agradáveis ligadas às condições salariais, às condições de trabalho e, sobretudo, à falta de autoestima.
Os profissionais utentes da classe, dos hospitais, se deparam com N situações ainda até agora. E para que haja uma boa humanização, então tem que se dissipar todos esses problemas que afetam ainda os próprios profissionais e assim os trabalhadores em geral. E assim, se não acontece isso, então dificilmente com a humanização vamos atingir aquilo que é a necessidade do hospital ou então aquilo que a população precisa em prol do seu atendimento. Bom, isso no setor privado é complexo. o setor privado, as pessoas criam as instituições para adquirir fundos. E no setor público, o Estado cria os serviços para prestar atenção à população. Quer dizer que o setor público, o setor privado, o setor público não cobra nada, mas o setor privado vai criar instituições em função do capital, que são os meios financeiros. Quer dizer, tudo cobra-se.
Na balança comparativa entre as unidades sanitárias privadas e públicas, do ponto de vista dos serviços prestados, o sindicalista Afonso Quileba salienta que as clínicas levam maior vantagem e os profissionais são mais comprometidos. Nesta questão em particular, Afonso Quileba entende que a questão financeira, do ponto de vista remuneratório, seja um fator importante. Mas ressalta também que os custos pelos serviços prestados aos utentes são muito elevados, o que para já impossibilita a assistência a cidadãos desfavorecidos. Por isso, defende a intervenção do Estado na regularização dos preços.
O profissional lá que funciona nessas instituições, ele tem em mente que o seu juramento não foi em função de questões financeiras, mas foi para prestar assistência à pessoa doente, mesmo até sã, em qualquer situação. Mas está ali a situação de quem cria a instituição. Ele não tem orçamento geral do Estado, onde ele possa retirar valores para pagar o profissional, os funcionários, e ali então está a questão da criação das clínicas privadas, a cobrança das clínicas privadas existentes. Agora, o que devia se ver é o quê? O Estado devia criar um mecanismo de estabelecer um preço dessas clínicas, de uma vez que essas clínicas dependem do fluxo do atendimento, para obterem os valores.
O fenómeno corrupção, que em Angola é conhecida como a gasosa, é uma das situações que perigam os serviços de saúde no país. O cidadino Iteta Cabral explica que em alguns hospitais públicos, onde a assistência sanitária é gratuita, as dificuldades de atendimento surgem quando o utente ou os seus familiares não dão gasosa, um valor monetário a mais, ao enfermeiro ou médico em serviço, o que pode custar, em certos casos, a vida do paciente, já que o processo de atendimento não é célere, nem tão pouco eficaz.
Pois se tu passa que o termo não der alguma gasosa, não é atendido de imediato. Não é atendido de imediato. Nosso grande problema aqui é o fator gasosa, que criou-se hoje um hábito, e digo isso até para abranger em quase as instituições aqui a nível do país. Quando um assunto tem que resolver, tem antes que dar alguma gasosa.
Para Almeida Pinto, secretário para os assuntos jurídicos e laborais do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, a corrupção no setor da saúde passa pela instrução de cada profissional do setor. O enfermeiro é mais profundo na sua análise e arrisca mesmo em dizer que, em alguns casos, os meios justificam os fins. A posição defendida por Almeida Pinto é repudiada pela coordenadora do projeto de humanização do Banco de Urgência do Hospital Josina Machel, também conhecido como Maria Pia.
Bom, aí passa necessariamente pela instrução de cada um de nós. Porque podemos ser tão acadêmicos, a instrução e a educação jogam um grande papel. Em alguns casos, eu me refiro, estou atento a isto, e sobretudo a sublinhar, porque alguns de nós têm uma fraca instrução. E o meio justifica o fim, em alguns casos.
Eu penso da seguinte forma. Independentemente deste facto isolado de que os salários não foram pagos, eu parto do princípio de que o indivíduo está aí, o indivíduo enfermeiro, está a trabalhar. Ele sai de casa. A razão do seu trabalho é o cuidado do doente. E em troca dessa razão do seu trabalho, ele tem um salário. Então, nós temos um sistema nacional de saúde que é universalista. Todo indivíduo que vai para um hospital público tem direito a uma assistência gratuita. Se o indivíduo tem uma assistência gratuita, garantida pelo governo, se o profissional que pratica essa profissão tem um salário que ele paga pelo governo, por que que o doente tem que pagar porque está doente? O nosso sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde de Angola, é gratuito. É gratuito nos hospitais públicos, claro.
Ok, eu queria apanhar o diapasão da doutora Judite. A nossa Constituição diz que o sistema de saúde, o Estado, o tem como uma política pública do próprio Estado angolano. É uma política pública, embora mereça algumas reestruturações, mas ainda não é permitido no setor público que alguém dê em troca de um procedimento alguma soma monetária. Se bem que se reconheça casos isolados, isto decorrente, se calhar, da fraca ética, de hábitos que vêm de fora.
A visão de Afonso Quileba, a corrupção e a falta de humanização nos hospitais públicos levam a que um paciente permaneça horas a fio sem ser atendido. Uma situação, segundo reporta, que em parte se deve ao fluxo de pacientes com poucas condições financeiras que ocorrem para estas unidades sanitárias. Quileba entende, por outro lado, que não existem serviços diferenciados entre os hospitais públicos e as clínicas privadas. Todos, na sua opinião, têm as mesmas características e perfis em termos de cuidados. Porém, a morosidade no atendimento nos hospitais estatais fazem com que os utentes preferem ser socorridos pelas clínicas, onde pagam algum valor e podem exigir muito mais.
Nos hospitais públicos são os mesmos prestados nos hospitais privados. Agora, prende-se, talvez, no fluxo do atendimento. O hospital privado e o hospital público, em termos de fluxo de atendimento, é diferente do hospital dos dois hospitais criados. Pese embora dois tenham o mesmo fim, que é curar os doentes, prestar assistência ao paciente até a sua alta. Mas agora, o que é que o hospital privado? O hospital privado vai em custos monetários em que as pessoas, poucos, que vão para lá em função do recurso que são escassos dessas pessoas. Os serviços prestados, nós podemos dizer que não existe serviço diferenciado entre o hospital público e o hospital privado. Todos eles têm as mesmas características, têm o mesmo perfil em termos de atendimento e em termos de cuidados. Hoje, já nos hospitais estatais, todos os exames que são necessários para os primeiros cuidados fazem-se, quase todos eles. Inclusive, até exames bioquímicos, já os hospitais estatais também já se faz. Agora, o setor privado também faz esses exames. Mas o que é que tem-se notado? As pessoas correm no setor privado devido à morosidade no atendimento. Não é? Passo que no hospital estatal há uma morosidade e o hospital privado, o atendimento é célere em função de que o utente teve que desembolsar um determinado valor e eles correm em função do tempo para que este utente não se sinta os seus direitos serem usurpados.
Para o sindicalista, a falta de humanização nos serviços nos hospitais públicos deve-se também ao reduzido número de quadros do setor capazes de satisfazer a demanda de pacientes, para além dos baixos salários, que acabam por ser um fator importante na autoestima dos profissionais.
Por exemplo, a certos hospitais, até hoje, o número do quadro não é preenchido. Imaginemos que um hospital que tem capacidade de absorver 220 profissionais ou trabalhadores e só tem 40 trabalhadores. Não vamos dizer que esse serviço está humanizado, vamos dizer que esse serviço está claro, esse serviço está célere. Não, a morosidade no atendimento, porque as pessoas vão esperar muito tempo em função do número do pessoal existente naquela ou nessa instituição. E logo solicita-se ao governo que, na abertura dos concursos públicos que são feitas, que é um elemento que observa mais quadros em qualquer empresa, assim como no setor da saúde, tivesse mais em conta do número dos profissionais colocados, caso médicos, enfermeiros, maqueiros, catalogadores, enfim. É porque há concursos são feitas que as vagas é uma gota no oceano e logo periga também o atendimento do pessoal.
Almeida Pinto, por sua vez, fala em falta de condições que contribuem para o déficit do Sistema Nacional de Saúde e, por isso, defende uma reforma do setor. Para este responsável, é importante que se cumpra o estipulado na Constituição da República no que refere à satisfação das necessidades básicas dos profissionais e dos trabalhadores em geral.
A saúde trabalha como um sistema, e sendo um sistema, deve trabalhar como uma carruagem, como um, como trem do comboio. Portanto, há que haver realmente uma concordância entre as carruagens, a linha férrea e os carris. Portanto, nosso ponto de vista como sindicalistas, e porque temos uma apreciação diferente daquilo, e o meu ponto de vista é diferente. Por exemplo, nós trabalhamos muitas vezes sem máscaras. Portanto, antes de cuidar o outro, eu me cuido a mim mesmo primeiro. E às vezes trabalhamos sem água correr na torneira. E como usar um procedimento de um paciente para outro se você não tem água? Então, são essas coisas que diferem de uma instituição à outra. A doutora está num centro hospitalar, eu estou noutro. E às vezes, portanto, os problemas não são os mesmos. São diferentes, com perfis diferentes, mas com o mesmo foco. E então o problema é o meu problema, mas acaba sendo o seu problema porque é no setor. Portanto, o nosso sistema de saúde e os profissionais, os trabalhadores, exigem maior apoio, sobretudo, no política nacional de saúde.
Por sua vez, Judith Lockwood entende que a falta de humanização nos serviços de saúde jamais deve ser reflexo dos baixos salários praticados pelo Estado. Porém, avançou por outro lado, ser importante a preservação dos princípios deontológicos, éticos e morais no exercício da profissão.
Não obstante o facto do salário não ter caído, ele não tem que sofrer consequências dessa situação. E se nós aceitamos ir para o trabalho sem o salário, nós temos a obrigação moral, nós temos a obrigação profissional de cuidar desse doente tal como ele merece. Depois, com o sindicato, nós conversamos. Mas enquanto o doente estiver sob nossa responsabilidade, enquanto o doente precisar da nossa ajuda, ele não tem que pagar pelo facto de nós não termos recebido o salário. Essa é a minha posição.
Entretanto, a falta da fiscalização dos serviços prestados pelos hospitais também tem estado a contribuir de maneira considerável para que o quadro da realidade das unidades sanitárias seja negro. Pelo que defende Teta Cabral, um cidadino entrevistado pela Voz da América, uma intervenção mais profunda das autoridades a fim de se pôr cobro a esta situação.
Para esta questão dos nossos hospitais, tem que criar fiscais. Criar fiscais, criar fiscais, criar meios para um controle, uma fiscalização dos nossos hospitais, para ver que tipo de trabalho os nossos hospitais prestam. Procurando aqui alguns hospitais, acho que eu me referi aqui do Capalanca, é um hospital que morre muita gente ao longo do dia, pode rondar aí a 10, 15 pessoas, assim ele vai de parte de crianças como adulto.
A valorização da profissão passa, na visão de Judith Lockwood, pelo bom uso dos conhecimentos adquiridos e pelos cuidados prestados aos doentes.
Nós, os profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, precisamos de valorizar a nossa profissão. Existem as carreiras de enfermagem, as entidades de enfermagem que estão a fazer isso. Nós precisamos que a sociedade nos respeite, mas esse respeito conquista-se com competência. E a competência adquire-se com a atualização permanente dos nossos conhecimentos. E dizer que todos os conhecimentos que nós adquirimos na escola, nós os adquirimos para cuidar bem dos doentes que necessitam dos nossos cuidados.
Já o secretário para os Assuntos Jurídicos e Laborais do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, Almeida Pinto, apela à organização de políticas de saúde mais estruturadas com vista a dar maior dignidade e condições humanas e de trabalho aos profissionais e aos utentes dos hospitais, sobretudo às unidades estatais.
Que pede um apoio de uma política de saúde mais organizada e estruturada para trabalhar com dignidade e humanismo. Menos sofrimento nos hospitais, temos doentes, o que o seu leito é no chão e nós temos que fazer um ângulo de 45 graus com resultado de doenças musculoesqueléticas, ausência de trabalho e doenças psicossomáticas, estas que decorrem de facto, eu já vou encontrar a secção cheia e eu não sei como é que eu vou me aguentar. Aos poucos, você pertence já é uma pessoa. E quando fica hipertenso, você não tem o setor de higiene e segurança no trabalho que possa te proteger. Então você fica relegado em quarto plano. Então este é o nosso apelo.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchaliongo.